Vem Espírito Santo falar conosco nessa noite, porque nós queremos sim, queremos sentir o teu perfume, queremos sentir a tua intimidade, queremos, Senhor, estreitar o nosso relacionamento, queremos experimentar a tua vida abundante, queremos experimentar o teu calor, o teu fogo, e é por isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar. Ah, Senhor, para render graças ao Senhor, para dizer que nós estamos aqui somente para agradecer, para dizer que o Senhor é um Deus poderoso. Declare isso a Ele, adore Ele com as suas palavras nessa hora. Faz esse momento um momento particular seu. Você é um jardim, você é algo que Deus plantou nesse lugar para fazer a diferença. Agradeça. Glória a Ele nessa hora.
Vem sobre mim,
vem, Senhor.
Vem sobre mim, Senhor.
Vem sobre nós.
Vem sobre,
vem sobre essa igreja,
Senhor.
De adorar. Hoje nós estamos assim com uma intimidade mais estreita com o Senhor. Você acredita nisso? Eu creio nisso, que a cada dia que passa Ele deseja ter um relacionamento mais estreito com cada um de nós. E é por isso que eu declaro a paz do Senhor, declaro, Senhor, a alegria sobre a tua vida, o favor que nós não merecemos, ainda assim Ele derrama sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, o seu aplicativo, se você não trouxe, você trouxe a Bíblia, está lá em 1 Reis, é uma palavra muito conhecida, que falou muito tempo comigo, e eu preciso compartilhar o que ela continua falando, e eu tenho certeza que você sairá daqui edificado. 1 Reis, capítulo 3, fala de um evento muito bonito, fala de um momento de oração, fala de um momento de busca, que é isso que você está fazendo aqui nessa noite, fala de um momento de resposta de Deus, você que está fazendo essa campanha. Então esse momento é propício para que você tome posse da sua bênção, para que você entenda que você é amado do Senhor e Ele te ouve. Você também precisa ouvir. 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho só, verso 5 ao 14, é um relacionamento muito bonito. Diz assim, 1 Reis, capítulo 3, verso 5, em Gibeon, num lugar, então, como se fosse aqui, o Senhor apareceu a Salomão, num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu: riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Amém? Só até aí. Diga assim: graças a Deus. Diga: fala comigo, Senhor. Pode se assentar. Quem não conhece essa história? Quem não conhece essa passagem? E desde que eu ouvi, desde que eu me converti, quando eu escutava essa palavra, quando eu li essa palavra, era o que eu mais buscava: sabedoria. Mas o tema que nós temos esse mês fala de vida abundante. E vida abundante tem muito a ver com isso, não tem? Sabedoria, saber aproveitar a vida, saber pedir ao Senhor, saber ter um relacionamento com o Senhor. Mas se você já participou de uma célula essa semana, se você já leu a matéria da célula dessa semana, há uma frase que diz assim: vida abundante não significa vida sem problemas. Algo assim. É melhor a frase que está lá. Então, vida abundante, sim, significa problemas, porque Salomão passou por problemas, Jesus, que é Deus, passou por problemas, e eu passo por problemas, todo mundo passa por problemas. E esse mesmo Paulo que o pastor Zildemar citou lá em Filipenses, ele estava brincando comigo, que nós dizemos que ele é uma metralhadora, não é assim? Você consegue anotar os versículos que ele diz de cor? Você não consegue nem acompanhar anotando, quanto mais falando. Mas nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses, no verso 12, olha só o que Paulo diz resumidamente. Ele diz assim: aprendi vivendo muito, mas também aprendi vivendo pouco. E pensa num cara que teve uma vida abundante, uma vida tremenda na presença do Senhor. Você vai lembrar da passagem junto comigo, quando ele é preso, junto com Silas, e está lá sofrendo aquele presídio, é chicoteado, está nu, passando frio, e ainda assim ele se levanta alegre, canta, e ainda ganha uma família, a família do carcereiro, para o Senhor. A nossa vida, sim, pode ser abundante e ao mesmo tempo ter problemas. Agora, eu aprendo tanto com essa passagem de Salomão. O que tem a ver isso? Querido, Salomão foi no seu tempo o rei mais poderoso, foi o rei que melhorou ainda o reinado que Davi tinha feito, multiplicou as finanças de Israel, concentrou o comércio mundial passando por Israel. Ele arrecadava muito. Na época de Salomão fala-se que a prata nem valor muito tinha. O que eu quero dizer com isso hoje é aproveitar esse momento que não só ele aproveitou dessa oração e Deus lhe deu sabedoria, como também o povo. E nós não estamos vivendo num momento muito particular, que é: daqui uns dias escolheremos nossos mandatários, escolheremos nossos líderes, nosso prefeito, nossos vereadores, nosso presidente. E você não desejaria um presidente muito parecido com esse? Que realmente trouxesse segurança à nação, conforto financeiro, saúde. E a minha oração está nesse sentido, que o próximo que nós vamos eleger possa ter essa experiência, possa ser um homem temente ao Senhor, e não só eu, mas a nossa nação experimentar algo diferente. Meu foco não está nisso, não está na eleição, mas eu quero aproveitar esse momento. Porque nós podemos pensar desse jeito: Deus, me ensina, me dá sabedoria para escolher, para direcionar o meu voto de uma maneira acertada, que eu possa ser um sacerdote na minha casa,
como Salomão foi e conduzir a minha família. Sabe, ontem nós estávamos numa vigília e uma das palavras que trouxeram naquele lugar, nós estávamos com uma fogueira acesa, e disse, esse é o papel nosso do sacerdote, manter essa fogueira acesa. Mas para que a fogueira se mantenha acesa, eu preciso ter o quê? Primeiro que foi ele que acendeu, foi o próprio Deus que acendeu, mas eu preciso ter munição, eu preciso ter alimento, eu preciso ter combustível, lenha. E isso nós adquirimos como? Se não é através da oração, se não é através da leitura, se não é através do relacionamento, se não é através do conhecimento da palavra. É isso que nos aquece. E fala que toda manhã nós precisamos fazer isso. E lembrar que quando nós nos aquecemos pela manhã, atrás do nosso aquecimento, através do nosso fogo na fornalha, o nosso fogo lá realmente do avivamento, atrás de nós começa pela nossa casa, pela nossa família, o marido trazendo a esposa, os filhos para a presença. Esse é o papel do sacerdote, nós lembramos isso. E Salomão começou tão bem. E eu gosto quando ele diz assim para o Senhor, eu sou jovem, eu preciso, eu não tenho conhecimento suficiente. Ele se humilhou, e esse é um princípio fundamental. A palavra de Deus diz assim, quem se humilha será exaltado, e ele foi exaltado, ele experimentou esse melhor. Quero lembrar você ali no verso 9, dá-me pois Senhor um coração entendido, um coração para julgar o teu povo, para realmente discernir o bem e o mal. E foi isso que aconteceu. Salomão era conhecido pelo mundo todo, todos queriam vê-lo, todos queriam ter um relacionamento com ele. Que tipo de pessoa que você é ou que eu sou? Pessoas que desejam estar perto ou desejam estar longe? Começa por aí. Se você é daquelas pessoas que nota que ninguém quer ficar perto, talvez seja a hora de você mudar um pouquinho a tua estratégia. Mudar a tua maneira de abordar, de buscar, e tenho certeza que você vai mudar. Mas como eu disse para vocês, eu desejava muito isso que Salomão conseguiu. Só que eu não entendia como é que esse cara, na hora da oração, no momento tão particular com Deus, pensa num momento poderoso. Você consegue pensar nisso? Como que deveria ser essa conversa com Deus? Como que ele teve essa capacidade de dizer, Senhor, eu quero isso? Como que Salomão, parece que ele já estava com o pedido no bolso, só tirou e disse, ó Deus, eu quero isso, isso, isso. E o pedido foi tão certeiro que Deus disse, não só isso que eu vou te dar, mais isso, e mais isso. Você imaginou Deus respondendo a tua campanha desse jeito? Você pedindo um milagre, Deus, sabe o que é? Vou te dar mais. Porque você está sabendo como pedir. E Salomão não tirou a ideia da cabeça dele assim de uma maneira muito simples, não. Salomão foi instruído a tomar essa decisão. E é isso que nós precisamos entender. E entrar nesse momento com o copo vazio para aprender, permitir que ele seja cheio do conhecimento do Senhor. E foi isso que Salomão fez. Porque ele fala lá em Provérbios capítulo 4 do relacionamento dele com Davi, seu pai. Se você tiver a oportunidade, leia, do verso 1 ao 4, vai contar essa história. Ele se lembra quando eu era criança, filho único do meu pai e da minha mãe, que quando ele andava comigo, ele dizia assim para mim, filho, pede entendimento, pede discernimento, pede sabedoria. Ele foi instruído desde criança, e o que a palavra diz para todos nós, para todo pai, instrui a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer, não vai se desviar. Não foi bem isso que aconteceu com Salomão, mas ele começou bem, porque ele foi instruído, ele tinha alguém para contar para ele, ele tinha alguém para dar o norte para ele, e o norte que nós queremos dar é o mesmo de Davi. Busca o Senhor enquanto se pode. É nele que está a sabedoria, é ele a fonte nossa, é ele que supre todas as necessidades, é ele que diz para Paulo que mesmo quando não tem nada, ele diz assim, na escassez. No verso 12 ele diz, sabe o que é escassez, cara? É não ter mesmo nada, não ter dinheiro para comprar nada. É isso que Paulo estava passando. Vai dizer, estava pior que eu, estava pior talvez que você, pior que a tua necessidade. Eles aprendi a viver assim. E Deus está nos ensinando isso. Que não é o momento de você murmurar, mas é o momento talvez de você ensinar o seu filho. Que mesmo na escassez eu tenho que agradecer. Porque eu tenho vida. Eu tenho a minha expectativa, não está aqui, não está nesse mundo, está além desse mundo. Quando eu conheço Jesus e tenho a certeza da minha salvação, a minha herança não fica aqui. O pastor Zidmar falou que isso não vai levar nada. Eu quase que discordo dele. Mas eu vou dizer uma coisa, não vai levar nada mesmo. Eu ia só discordar por discordar. Mas não leva mesmo. Ai, nossa herança está lá. Deus pensou até nisso em nós. Ele não quis que nem que você, nem eu e nem você carregássemos peso. Ruas de ouro, você imaginou, você vai ter que levar o piso que você vai andar, as paredes que você vai ter, não, nada, vai estar tudo pronto, porque Jesus disse, convém que eu vou lá preparar a sua morada, e quando eu for, vos será dado o Espírito Santo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, Ele que nos dá a instrução. E por que não temos aproveitado isso de uma maneira adequada? Como Salomão. Por que no momento de pedir, eu não sou surpreendido por Deus? Porque talvez eu tenha pedido coisas só para mim. Só para meu bel prazer. Só para me contentar. E aí eu buscando isso, buscando entender do Senhor, Senhor, o que o Senhor precisa falar comigo? O que está acontecendo? Eu estou pedindo sabedoria, não tenho nada contra você ter um carro simples, mas também, qual que é o problema de você ter um carro melhor, uma casa melhor? Nenhum problema. Mas aí Deus me perguntou assim, e o que eu estou te dando? Não é bom? O que eu já fiz por você não é bom? Eu cocei a cabeça e comecei a lembrar de algo que normalmente a gente não lembra. Comecei a lembrar dos livramentos que Ele proporcionou para a minha vida. E num ano eu comecei, vamos pôr valor nisso, e eu parei no terceiro mês, quarto mês, porque daí comecei a achar algo que não dava para mensurar. Falei, Deus, é agradecer mesmo, eu estou muito feliz com o que eu tenho. A nossa ansiedade de buscar coisas para ser igual a outras pessoas tira o nosso foco do que é verdadeiro, do que é puro, do que é bom, do que realmente vai trazer resultados para nós. A prova disso, infelizmente, foi o próprio Salomão. Em Eclesiastes ele diz isso para nós, ele confessa isso, mesmo depois de dizer que lá no começo da vida dele, no começo do reinado dele, que ele não era capaz, ele se humilhou e pediu sabedoria, diz assim, olha só, lá em 1 Reis 11, e Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e aconteceu que sendo Salomão velho, suas mulheres perverteram o coração, de modo que seu coração não era perfeito para com o Senhor. Em Eclesiastes ele confessa isso, tudo que meus olhos viram, tudo que eu desejei, de nada eu me privei, queridos, de nada. É muito sério isso. Vocês lembram lá no começo, quando eu li assim, eu vou te dar não só o que você pediu, mas além disso, eu darei a você um coração sábio, é isso que eu darei a você, mais do que isso. Mas no verso 14 ele diz assim, E se Jesus, quando tem e se você andar nos meus caminhos, prolongarei os seus dias. Então, andar no seu caminho e seguir os meus mandamentos e obedecer os meus mandamentos, essa é a coroa da sabedoria. E Primeira Reis me conta que ele se perverteu, ele levantou altares a outros deuses, aos deuses das esposas que ele tinha angariado por aí. E o problema de Salomão não foi, todo mundo pensava, porque ele tinha muitas mulheres. O problema não era esse, porque naquele tempo podia, entenda bem, naquele tempo podia, mulheres, não fiquem nervosas, não é isso, e eu não concordo, eu não dou conta quase nem nenhuma, imagine toda essa quantidade, mas naquele tempo podia, não era esse o pecado de Salomão, o pecado dele é que ele quis experimentar e quis agradar suas mulheres que tinham outros deuses, e em vez de ele influenciar elas ao obedecerem o seu Deus, a conhecerem o seu Deus, elas influenciaram ele, o homem sábio, o homem rico que não precisava de nada. Como está a tua vida? Você está influenciando ou sendo influenciado? Você não vai fazer o lar de paz? Você tem vergonha de abrir as portas da sua casa para receber uma célula? Porque você tem vergonha do que o teu vizinho vai falar? É isso? Eu já falei muitas vezes que eu tinha funcionários e eles andavam com uma Bíblia embaixo do braço, e eu era um dos que escarneciam deles. Hoje sou eu que ando, eu já nem sei mais quantas Bíblias eu tenho. Eu não sabia, eu era um tolo. Deus me perdoou disso, eu me arrependi disso. Mas Salomão, no final da sua vida, já velho, diz assim, olha só, Eclesiastes 2:10: e tudo que meus olhos desejaram, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, porque o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho, tudo que ele fazia. Por que eu tenho que me alegrar com as coisas dos outros? Por que se eu vejo alguém se alegrando com um carro novo de tal marca, eu preciso ter um carro igual para ficar alegre? Não, eu posso ser muito bem feliz com o que eu tenho, uma bicicleta, o que eu tenho. Só preciso entender uma coisa, que foi Deus que me deu, e pronto. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um homem, um filósofo, e eu tive que dar a mão à palmatória. Ele disse: escuta, você não vai para a praia, você não vai viajar para a Europa. Vai por quê? Para ser feliz. Como é que é? Ele é professor, ele disse: eu sou feliz quando eu entro na sala de aula, 7 horas da manhã, ministro, falo da matéria e vejo que meus alunos aprenderam, e vejo que isso fez diferença na vida deles. Isso me realiza, não uma viagem para a Europa. E você quer dizer que só porque você foi para a Europa e eu não fui, você é mais feliz que eu? Queridos, eu quero dizer o seguinte, que eu gosto, eu já viajei para lá, é bom demais. Não tem nada de errado. Mas também não tem nada de errado com aquele que não foi. Não tem nada de errado com aquele que não foi para Israel. Não tem nada de errado. Ah, você não conhece? Não conhece a Disneylândia, nem eu. Sério? Vai para o inferno, vai nada. É gostoso conhecer Israel? Claro que é. Você vai antes para o céu se você conhecer? Claro que não. Agora ora por Israel, e para orar por Israel você não precisa estar lá, você pode estar aqui. Não é verdade? Valores que nós estamos jogando fora, achando que o outro tem mais valor do que eu, porque ele tem maior poder aquisitivo. Para com isso, meu querido. Isso não é vida abundante? Ah, mas parece que ele não passa por problema. Parece, meu irmão. Você não tem noção. E o próprio Salomão, que escreveu Provérbios, diz isso. Olha só. Provérbios 16. Não posso falar de cor, porque senão eu vou errar tudo aqui. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo dos soberbos. Sabe qual é o despojo do soberbo? A ruína. É perder a herança eterna. Quanto tempo vai durar a eternidade? Vou fazer uma coisa, bastante, muito. Na engenharia nós tínhamos um símbolo que dizia assim, infinito, não tem fim. Você quer trocar o momento de agora pelo infinito? Você quer trocar agora um prazer seu por estar na presença do Senhor? Eu consegui levar você a ter esse mesmo pensamento que eu tive de Salomão ter um relacionamento com Deus, de poder, mesmo em sonho, falar com Ele, ou ter esse momento de, porque foi real, mesmo em sonho, foi, porque aconteceu. Eu fico imaginando, se acontecer comigo, Deus, se eu tiver um sonho como o de Salomão, nunca mais eu vou pecar na vida. Comecei mentindo de novo, porque eu vou pecar, eu vou errar. O que eu não posso deixar é a soberba, é isso que Salomão fez, nada privei os meus olhos, pronto, começou aí a queda. Tem que privar, sim. Nós temos que nos limitar, sim. Nós precisamos pôr limite aos nossos filhos, não é verdade? E por que não em nós? Ah, eu preciso pôr limites aos meus filhos. Todos falam isso. E para você, lindão? Não tem limite. Internet não tem limite. Não, WhatsApp não tem limite. Vida social não tem limite. Eu vejo que Salomão entendeu, ele sabia onde ele estava indo, e mesmo assim foi. Queridos, nós estamos sendo informados, corrigidos, instruídos a tomar esse cuidado. O nosso perigo é querer buscar a nossa satisfação em coisas materiais. É gostoso? É claro que é, mas a nossa satisfação não pode estar ali. Paulo adverte dizendo assim, olha só o que Paulo fala lá em Timóteo: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências ou desejos insensatos e nocivos, que afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, você não sabe onde estava escrito, é lá em Timóteo 6, 9 a 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Pastor, eu não adoro dinheiro, eu não idolatro dinheiro. Pois é, mas por que você precisa? Porque você tem essa necessidade de mostrar um carro melhor, sendo que você não tem como pagar, uma casa melhor, porque você não tem como pagar, porque você tem vergonha do que Deus te deu? Sabe, nós precisamos nos satisfazer em Deus, é ser grato toda manhã, é colocar a lenha no altar, é colocar a lenha naquele fogo, com a nossa oração, com o nosso entendimento, com a nossa gratidão. Eu estou falando isso porque eu estou incendiado, mesmo de madrugada nós paramos de adorar o Senhor hoje, era pelas 2 horas da manhã, e estava extraordinário. E nós precisamos reacender isso todos os dias em nossas vidas, valorizar o que Deus tem feito. Se o pastor Zildemar não estivesse aqui, ia cantar um corinho, porque eu creio que sou melhor que esse cara do louvor aí. Quero que valorize o que você tem, é isso. Não é bíblico que ele, não está na Bíblia isso, mas é verdade isso, é a pura verdade. Você é um ser, você é alguém tão importante, sabe para quem? Para Deus. Para Deus. Eu posso não te valorizar. É para Deus, é. E verdadeiramente não reconheço, às vezes, o talento do César, do Denis, de quem for que está tocando aí. Mas Deus reconhece e sabe que está te usando com um propósito. Então, se eu não reconheço aqueles que eu estou vendo aqui, imagine vocês aí embaixo. Não consigo ver e não valorizo. Mas Deus, você precisa entender que Ele te valoriza. E quando Ele valoriza, é porque você tem valor. E ele fala, continua dizendo esse louvor: pare, pare de dizer que você não é ninguém. Pare de falar isso, porque você é sim muito importante para o Senhor. Agora pare de valorizar as finanças e deseje realmente uma vida abundante. Podemos aprender com Salomão? Claro que podemos, dos dois jeitos, de pedir o que é certo, mas não se perder no meio do caminho, não querer dar tudo o que os teus olhos desejam. Porque se Salomão, do jeito que era sábio, daquele jeito, se perdeu, calcule eu. Sabe, nós estávamos num outro tempo em nossas vidas, e nós estávamos num momento muito bacana na nossa vida, e muitas pessoas tiraram férias, nós não tínhamos como tirar férias, e nós fomos cuidar de uns jovens, e aí, e eles falaram: mas por que você está aí? Eu falei: vou dizer uma coisa para você, porque Deus não respondeu a minha oração. Sério, é sério. Porque o que que o senhor orou? Eu pedi uma Hilux. Naquele tempo a Hilux era, tinha sido lançamento. Porque se Deus me dá uma Hilux, eu não estava aqui vendo vocês. Eu estava na praia. E aí agora eu estou com vocês na intimidade com o Senhor, buscando a Deus. E Deus era muito sábio, porque ele sabia que se eu me desse uma caminhonete naquele dia, eu vazava para a praia. Mas o que ele fez? Convém que você fique aí ministrando, falando da minha palavra. Então muitas vezes eu acho que eu estou perdendo e na verdade eu estou ganhando. Vocês estão entendendo isso? Quando nós achamos que nós estamos perdendo, com Deus nós estamos sempre ganhando. O problema é que nós só notamos isso tempo depois. Mas eu quero dizer para vocês que hoje Ele está abrindo os meus olhos, os seus olhos, e dizendo que a tua busca por riqueza, a tua busca por prazeres da vida, não precisa acabar desse jeito como acabou com Salomão. Eu quero te dar essa vida abundante, e que para que você, como filha, como filha do Senhor, aproveite ela. Ele vai cobrar um preço. Ele vai dizer assim: você vai passar por alguns problemas, para valorizar aquilo que eu te dou, e para entender o quanto eu te valorizo, a ponto de Deus confiar a mim, a confiar a você, a obra que é dele. Tremendo isso, né? A tua família é uma obra de Deus. Tua igreja é uma obra de Deus. E Ele está confiando essa obra a nós. E eu sei que muitas vezes nós falamos, né, o trabalho da igreja, o trabalho do ministério. Eu acho muito dura essa palavra, porque ela não valoriza o trabalho. Mas eu quero dizer assim: o propósito que Deus nos dá, o privilégio que Ele me deu de cuidar da minha esposa, o privilégio que Ele me deu quando Ele me deu os filhos. Quando Ele confiou filhos que não eram meus de sangue, eram espirituais. Esse Deus é doido, cara. Me confiou homens. Confiou minha mulher e essa minha esposa. Porque Ele sabe o valor que você tem e o valor que eu tenho. E esse trabalho e esse propósito, isso que Deus está confiando a nós, isso tem valor. E Ele diz assim que quando Ele nos coloca no pouco e vê a nossa fidelidade e percebe que eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda, eles não muito eu vou te colocar. Que vida abundante você ia pedir agora, depois disso? O próprio Salomão, fica de pé, quero concluir com essa palavra dele. O próprio Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 12, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Olha o conselho de Salomão: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Simples assim. porque esse é o dever de todo homem, porque o homem há de trazer, perdão, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, até que tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal, seja descoberto. O próprio Salomão diz isso. Busque o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e guarda os seus mandamentos. Exatamente o que ele não fez no final da vida dele. Não estou julgando se ele está no céu, está no inferno, se é coisa com ele, com Deus. Mas com certeza ele fez algo muito mal no final, que eu não quero fazer. Eu posso não ter começado bem a minha vida, mas eu quero terminar bem. Deus teve que me aprimorar no meio do caminho, permitir que pessoas boas viessem perto de mim, para que eu entendesse o valor que elas tinham e que eu não reconhecia, e depois o valor que eu tinha, que eu também não reconhecia. Eu dizia assim: ah, eu não sou merecedor, e não sou mesmo, é verdade. Mas mesmo assim, Ele confia em mim e confia em você. Você quer ter uma vida abundante? Põe a mão no arado. Você quer ter uma vida abundante? Tema o Senhor. Quer ter uma vida abundante? Guarde os seus mandamentos. Quer ter uma vida abundante? E aí é para o homem e para a mulher. Bote lenha no teu altar todos os dias. Todos os dias. Porque a responsabilidade é minha e é sua. Não sou eu que vou salvar você, nem você vai salvar, porque Ele já morreu por mim e por você. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra que nós ouvimos, que esses direcionamentos que o Senhor nos deu nessa noite, possa servir de direcionamento para termos discernimento entre o bem e o mal, e sabedoria para administrar aquilo que o Senhor já tem confiado a nós, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, Senhor. Que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor já confiou a nós, além da própria vida, o nosso sustento, uma igreja que ama, que se importa, uma cidade que nos recebeu de braços abertos. Oh Deus, um Deus que me amou primeiro, nos amou primeiro, um Deus que morreu pelos meus pecados, não só por aqueles que eu fiz, não só por aqueles que você fez, mas ainda por aqueles que você fará. Olha só que Deus que é esse. A misericórdia dele dura para sempre. E é por isso que eu creio que a vida será ainda melhor, porque a cada dia eu aprendo com Ele, a cada dia eu quero praticar essas palavras, a cada dia eu quero melhorar para o Senhor, porque eu tenho certeza que a minha casa, que o meu trabalho, a cada dia que passa, tem um relacionamento mais íntimo, tem uma intimidade maior com o Senhor. E eu creio que isso vai ser o auge quando o Senhor voltar, porque eu quero estar pronto, eu já estou pronto, eu e minha casa, não só te adorando, mas te servindo, não só te servindo, Senhor, mas realmente te agradecendo pelo que fez e pelo que vai fazer. Em nome de Jesus, adore a Ele, adore a Ele agora. Oh Deus, Tu és poderoso, levanta Suas mãos, adore a Ele. É o que nós podemos de melhor fazer. Tu és poderoso, Senhor, Tu és grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Espírito Santo possa te capacitar, que você possa ter o restante de semana na presença do Senhor,
você se sinta valorizado pelo Senhor, por essa igreja e pelos seus irmãos. Que você receba essa vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso? Então aplaude esse Deus poderoso, porque Ele é bom. Ele merece o nosso aplauso. Ele é digno do nosso aplauso. Ele é o único digno do nosso aplauso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, você, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, o seu ministério, o seu propósito aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Podemos dar nosso grito de guerra? Verdade? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez. Nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz.